Muito além dos incêndios prediais e resgates de gatinhos em copa de árvores, há profissionais que trabalham incansavelmente para fazer o mundo um mundo melhor. Pelo menos é assim que eu vejo essa galera e pelo menos são assim as pessoas que eu conheço. E é sobre os bombeiros além dos incêndios que será o nosso episódio de hoje aqui na Rádio Outdoor. Eu sou o Newton Nogueira, falando diretamente dos Canyons de Aparados da Serra, e quero dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje. Então, Marcelo França, seja muito bem-vindo. Obrigado por topar participar desse nosso programa aqui, meu brother.
É uma honra estar participando do programa. Uma boa noite a todos. Eu fico lisonjeado com esse convite aí e vamos falar um pouquinho aí sobre a nossa profissão e um pouquinho de nós.
Obrigado mesmo, mais uma vez, por topar participar. A gente foi se encontrar a primeira vez aí, se eu não me engano, foi fazendo limpeza de trilha, né, manutenção de trilha. Depois fomos saber que fomos se encontrar no mar ali, que ambos são do surf também. Mas, Marcelão, pra galera saber quem que é você, você pode fazer uma apresentação sobre você aí, falar quem que você é, de onde você veio, de onde você tá falando?
Perfeito, eu falo de Torres, né, Rio Grande do Sul, a mais bela praia gaúcha. Tenho 46 anos, sou o primeiro sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Sou formado em fisioterapia, um apaixonado, né, pelos esportes de aventura, né, outdoor, trilhas, canyons, então sempre ligado a esses esportes. E aonde vem o nosso, né, onde eu tive o prazer de te conhecer, né, Milton? Foi uma limpeza da trilha do Malacara, depois nos encontramos no mar. Tu é um cara extraordinário, um cara que a gente aprende diariamente contigo. E eu sou esse cara aí, sou esse cara que estou sempre buscando essa conexão com a natureza, buscando ajudar os outros, buscando conhecer, né, pessoas novas e tentando mudar o mundo, fazer um mundo melhor.
Cara, isso eu tô ligadaço aí, depois a gente vai até falar sobre isso ao longo do programa aí. Então, dado as boas-vindas e Marcelão se apresentado aí, a gente vai começar esse programa falando hoje, porque justamente sobre isso, Marcelão, que é assim, hoje a Rádio Outdoor, ela tem um dos maiores focos dela, é colocar pessoas, é estimular pessoas a entrarem em contato a atividades de aventura, atividades ao ar livre, com o foco principal no final, na ponta do iceberg de ser, de tornar o mundo um mundo melhor, transformar pessoas em pessoas mais conscientes, ajudar pessoas a gostarem mais da natureza, e quando a gente gosta mais da natureza, a gente preserva e respeita mais o nosso planeta, né? Que é o que a gente preza muito. E, pô, eu quero que daqui a pouco te perguntar e questionar a respeito dos projetos que são feitos, dos projetos que você participa, várias coisas legais que eu vejo você fazendo aí, que eu acompanho pelas redes sociais. Mas, então, só pra gente contextualizar tudo isso e iniciar, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa sua profissão, mano. Tipo, assim, o que que é o Corpo de Bombeiros, em que categoria se enquadra, o que que essa galera faz?
Então, vamos lá. O Corpo de Bombeiros no Brasil, né, a gente trazendo no Brasil em geral, mas trazendo um pouquinho mais aqui para nós, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente tem o bombeiro militar, né, o bombeiro voluntário e o bombeiro comunitário. Então, eu sou bombeiro militar, né, presta um concurso, tu tem o regime militar e tu desempenha aquela tua carga horária ali, né? Dedicação total ao serviço, esse é o bombeiro militar. As bases do bombeiro militar, do bombeiro voluntário, do bombeiro comunitário, né, esses três que estão mais linkados na ajuda direta à sociedade, depois a gente tem o bombeiro, os bombeiros dos shoppings, entendeu? A gente tem mais essa linha aí. Os próprios funcionários de empresas que também desempenham aquele o papel de bombeiro civil, mas vamos lá, as funções institucionais nossas são o quê? São combate a incêndio, que é a nossa função primordial, principal, a função de busca e salvamento, a função de prevenção e combate a incêndio, que daí é com toda aquela função das plantas, dos extintores, ali tu verificar em loco como que está a prevenção daquele local, e a função das atividades em relação à defesa civil, né? Essas atividades preventivas, essas atividades de pronta resposta quando dá algum acidente grande pelas intempéries do tempo, essas grandes tempestades, enxurradas, tudo. Então a gente tem que estar sempre prestando esse auxílio à defesa civil e principalmente na prevenção desses acidentes aí. Então é um trabalho em conjunto. Essas são as missões constitucionais dos bombeiros do Brasil.
Ah, maravilha, porque assim, muitas pessoas às vezes imaginam, porque o que que é na minha cabeça ignorante, assim, limitada, que eu via muitas vezes, pô, você vê filme aí, obviamente eu tive a sorte de conhecer você, conhecer mais uma outra galera que trampa aí na parte de, como bombeiro também, mas antigamente eu via bombeiro como aquele cara que ficava no centro da cidade ali esperando tocar o sininho e descer rolando
Sim.
No
Sim.
negócio ali, desce rodando, segurando no ferrinho, sobe no carro e vai apagar um incêndio, vai tirar um gatinho que ficou preso em cima de uma árvore, né? Então, isso foi até uma provocação mesmo da gente falar além disso tudo, né? Porque justamente a gente está falando de atividade outdoor aqui e muitas dessas coisas acontecem. Atividade ao ar livre oferece riscos relacionados à atividade. Então, muitas vezes. Vocês são parte integrante nisso aí, que vão estar trabalhando diretamente nisso que você acabou de falar, no pronto atendimento, no de estar em QAP para alguma situação desse tipo, né, cara?
Sim.
E aí, eu queria saber, assim, mas o que te levou a ser um bombeiro? Por que você quis tornar-se um bombeiro, assim? Teve uma influência, né, em casa? Era já um sonho de infância? O que que te levou a ser esse cara que você é hoje, mano?
Ah, isso começa no surf, né? A gente surfando, então isso aí há 30 e poucos anos atrás, na temporada a gente tinha os salva-vidas não ficavam todo esse tempo que tem agora, né? Todo esse tempo fixo ali na orla, então de 4 meses, tudo. Então era mais escasso, era guaritas em algumas praias não tinha guarita de salva-vidas. Então surfando tu sempre salvava pessoas. E quando tu conseguia salvar alguém assim, aquela gratidão, né, quando tu tirava a pessoa para fora d'água assim, aquilo ali marcava muito a gente, né, emocionava muito. E aí tu estava surfando aqui há 30 anos atrás, tu tinha o quê? Tu tinha mais a função para te trabalhar na construção civil, né? Tu tinha mais isso aí, trabalhar em algum hotel, então tu não tinha muitas oportunidades. E aí tu via os salva-vidas ali em campo, né, nas baritas que tinham, e tu acabava querendo ser eles, né? Tu se inspirando, é o moleque, né? Tu queria ser surfista profissional ou tu queria ser um salva-vidas? Entendeu? O surfista não deu, daí tu acabou sendo guarda-vidas, né? E daí foi onde foi o link para o bombeiro, porque daí os salva-vidas eram todos bombeiros ou policiais. Então tu tinha o sonho de entrar naquela carreira ali. Graças a Deus eu fui feliz, consegui, realizei um sonho. Acho que eu nasci para fazer isso, né, Newton? Então foi uma dádiva divina. Eu consegui. Já foi no final, assim, porque daí tinha que fazer a prova. Tudo foi no final. Nós não tínhamos muitos representantes. Hoje, por exemplo, aqui trazendo para Torres, né, hoje a molecada veja a gente ali trabalhando de salva-vidas, a gente trabalhando de bombeiro. Então a gente já tem um legado. Hoje nós já temos mais do que 10 bombeiros de Torres. Né, bastante gente no policiamento também, muitos salva-vidas civis, que depois a gente vai falar um pouquinho. Então, porque daí tu vai tendo aquele exemplo próximo de ti, que é onde a gente consegue pegar e fazer essa ligação do bem, né? Tu vai tendo uma pessoa que, por exemplo, vamos citar nós ali, como tu falou ali do cara que tá no outdoor, o cara que tá inserido no outdoor. Cara, esse cara é um cara que preserva a natureza. Tá linkado isso, esse é um cara que cuida da vida, que dá valor à vida, preserva a natureza. Então essas coisas vão se linkando tudo e toda a comunidade que está em volta ganha, né? Então é uma maneira de, quando tu tem uma pessoa dessa, um bombeiro, um guarda-vidas, um condutor ecológico, está inserido ali num certo grupo de cidadãos, se a pessoa gosta daquilo ali, se a criança, se o jovem gosta daquilo ali, tendo uma pessoa por perto vai ser muito mais fácil dela seguir aquele caminho. Ela vai conseguir abreviar muito aí o sofrimento de buscar sobre aquela profissão, de buscar sobretudo pertinente àquela profissão ali.
Maravilha, é isso aí que você tava me falando, tava até me recorrendo aqui, que assim, muitas das vezes também quando a gente é molecão, a gente tem essas brincadeiras que você vai se enquadrando dentro de alguns perfis que no futuro acaba se tornando, né, uma realidade, assim. E eu vejo, você falou também da molecada ter proximidade com pessoas que são do ramo e tal. Tem um monte de gurizão daqui da cidade, de Praia Grande, que tá trabalhando de guarda-vidas hoje, né? Porque por conta do surf também, acaba que quer ficar perto da praia, quer estar tá ali, né? E a maioria deles, cara, que eu converso, falam a mesma coisa. O Gu, meu amigo, que eu vim pra cá, morar pra cá, andava de skate na pista, ele era um pivetinho assim. Hoje é um baita de um cara e tá lá ajudando resgatar pessoas também, salvar vidas. E ele conta emocionado cada situação que ele passa, assim. Por essas e outras, e conhecendo você como eu conheço, assim, que foi a decisão de falar assim: preciso trazer o Marcelão para trocar essa ideia aqui um pouco, para falar a respeito dessa profissão tão bonita que você faz, assim como os policiais fazem, assim como os professores fazem, que são atividades que às vezes ficam meio que não tem uma visibilidade que deveria ter. E a gente quer apresentar isso como uma atividade que, meu, é crucial para um planeta Terra ser bacana. Então, assim, antes de mais nada, já te agradeço por esse trabalho que você faz aí, Marcelão, por ter se dedicado, que isso aí é vocação, né? A pessoa não entra num troços desses assim, só por grana, mano. Até que for por grana, o cara vai estudar lá, sei lá, uma outra coisa ali, fazer uma advocacia. Um é por amor e dois é por dinheiro, né? Eu acho que tem,
Isso
eu já dizia Racionais, eu sempre
aí,
gosto de citar.
parafraseou ele, isso aí, Mano Brown. Isso
Né?
aí.
Porque no final das contas me parece muito que é isso, assim, que você fala assim: puxa, meu, ó, o cara faz isso, é uma vocação que tem. Senão a pessoa pode entrar, mas o primeiro perrengue que passar ela não vai aguentar, porque não deve ser um trabalho fácil, né?
Sim.
Ah, e aí eu te pergunto uma coisa: dentro desses trabalhos, o cara tá na beira da praia, todo mundo imagina que lá tá molezinha, tá ali, vai ficar sentado o dia inteiro tomando chimarrão, não vai mais nada, você tem que estar tá de olho, super atento. Mas você estava falando de estar com pronto atendimento também para situações de outdoor. Como que acontece isso? O bombeiro, ele também, ele é responsável, por exemplo, para cobrir áreas de parques nacionais, áreas que a pessoa vai fazer trilha e coisas assim. Como que é a intervenção dos bombeiros nesse quesito aí?
O bombeiro é 24 horas. Onde tem a área dele, ele foi acionado, ele tem que responder por aquele chamado. Então, por exemplo, aí no, na parte dos cânions aí, Parados da Serra, o Rio do Boi ali embaixo, parte do Malacara, hoje sendo atendida pelos bombeiros do Passo de Torres, nossos co-irmãos aqui, né? Quando precisa de apoio, acionam a gente. Quando precisa da aeronave, vem de Florianópolis, vem agora. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul também uma aeronave. Então, quando é acionado 193, não importa o local, o bombeiro tem que ir lá e tem que resolver, tem que dar esse pronto para a sociedade, né? Esse pronto atendimento para a sociedade. Então, existem as divisões de áreas, né? As jurisdições ali, as divisões de área. Então, cada um tem a sua parte. Por exemplo, nós, se deu uma ocorrência aí hoje no Rio do Boi, a gente não pode ir aí nós direto aqui de Torres. Passa pelo Passo de Torres, eles precisam do nosso apoio. A gente está caindo para ajudar eles, assim como eles ajudam nós em várias missões aqui em Torres e na nossa região de atendimento. Funciona mais ou menos assim.
Ah, maravilha. Tanto eu ia até te perguntar, porque do último resgate que rolou no Rio do Boi ali, eu conheci alguns caras que eram do Passo, que eu inclusive encontro surfando eventualmente também. Eu até não vou chutar os nomes aqui, porque alguns é o nome de guerra ali, né? O sobrenome. Então, assim, mas
Sim.
veio uma galera muito fera, muito fera. A gente depois foi se encontrar e ficamos amigos e encontramos de vez em quando, encontra ali no Passo de Torres, surfando. Então, assim, esse contato que oferece o cara com a natureza, meu, é muito massa. E foi uma situação da. Eu acho que você não chegou a participar desse último que teve, do Rio do Boi, faz alguns anos
Eu não
já.
participei. Sim, eu não participei. Eu acho que o Canabarro aqui, o camarada do Passo aqui,
O
participou, o
Canabá,
Cano, né?
Escalamos de
Espetacular.
noite, escalamos
Isso,
de noite,
profissional.
paredão. O cara é fera, que ele segura no. É que não
É
tem
um
como, né?
profissional extraordinário, né? Então, essa aí a gente acabou não sendo requisitado. Vocês conseguiram. A grande vantagem da gente ter um pessoal qualificado, igual a gente tem aqui na nossa região da APSE. É isso aí, né, Milton? Então, a gente tem hoje vocês que sabem muito mais do que nós, então, a região. Então, quando acontece alguma coisa, tu tendo o link já, pegando os membros da APSE, todo esse pessoal aí que conhece, né, que é dono do lugar, né, eu vou chamar assim, dono do lugar, né, fica muito mais fácil para te executar qualquer resgate, entendeu? Pela facilidade de tu pegar e acessar aquela área, pelo conhecimento do melhor acesso. Então, é uma infinidade de vantagens, né? A gente trabalha junto. Por
Ah,
isso a
isso.
importância, né? Da gente estar alinhado, da gente estar em conexão plena com todas essas associações, com todos os condutores, com todos o pessoal da montanha. Isso, cara, faz uma diferença tremenda na hora do vamos ver, na
Cara,
hora que, né, acontece a ocorrência.
isso é muito verdade, assim, a ponto que você acaba criando amizade com os caras, né? Você vai criando amizade entre o corpo de bombeiros ali, representante daquela área, junto com os guias locais aqui, e vira uma sintonia boa, todo, pô, vira uma grande equipe, né? Que no final das contas, lá na ponta da corda, quem tem que estar são e salvo vai estar são e salvo por causa desse entrosamento, né, meu? Então, foi muito show. Canavarro, meu, é esse mesmo, aquele.
Esse é fera, esse é fera. Esse é demais. O pessoal ali do Passo é muito, muito legal ali, o pessoal também bem qualificado. E externar isso aí, né, cara? O pessoal da APSE é. Qualquer ocorrência que a gente tem aí, tu vai ali de Morrinhos do Sul até Jacinto Machado, com o apoio de vocês, tudo fica mais fácil, né?
Ai, que bom,
Então,
né, cara? É.
essa parceria, ela tem que perdurar, né? É muito importante. A gente não tem tempo e não deve se ter vaidade nenhuma,
Não, ah,
certo? É
verdade.
uma conexão que, como tu mencionou ali, é a vítima lá que vai ganhar e a
Exatamente.
sociedade toda ganha com isso depois no final.
Total, cara. E aí me faz pensar uma coisa assim, pô, eu tive essas. Eu considero que eu tive sorte, embora aconteceu, de acontecer incidentes aí dentro de áreas naturais, eventualmente, a gente conseguir tirar isso muito bem, ter sorte, ter comprometimento de todo mundo para sair todo mundo são e salvo. E eu me considero um cara de sorte de ter amigos que me incluíram nessas atividades, nessas ações, nessas missões, para ajudar em resgates e tudo mais. Eu me considero uma pessoa muito de sorte, assim, né? E aí eu te pergunto, assim, você provavelmente passou por várias situações já de que requer que foi requerido pronto atendimento e resgate, coisas assim, em outdoor. Você me diz, assim, qual que foi que mais te marcou, alguma situação que mais te marcou dentro de alguma atividade desse tipo, cara?
Ah, tem diversas aí, né? Como você mencionou, mas eu sempre falo nas instruções, nas aulas, eu falo sempre uma para que eu não consigo entender como a pessoa não foi a óbito, né? Foi uma vez, no nosso, tu conhece bastante ali também a nossa Torre do Meio, né? Aqui nas nossas montanhas aqui de Torres, nas falésias ali, eu estava embaixo trabalhando. Nesse dia eu estava na praia mesmo, trabalhando de guarda-vidas. E aí, o pessoal agitado lá em cima, vem, 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 caiu. A pessoa caiu no local onde eles tiram foto. A gente chama de diamante ali. O diamante é aquela parte de baixo, tu conhece, né? Mas só para ilustrar um pouco o pessoal que está acompanhando a gente, é o diamante onde tem as funas ali, tem aquelas cavernas. Então, caiu uma senhora lá,
Ixi, meu
50
Deus do céu.
anos, uma senhora de 50 anos. E aí o cara, já deve estar morta, porque a gente tem que subir correndo toda aquela parte ali daquele paredão, né? Subir correndo daí. Como a gente era conhecedor dele, a gente atalhou, veio se cortando ali por meio dos espinhos, mas chegou mais rápido. E eu cheguei ali já, vou pegar só o corpo, a gente vai mergulhar ali, vou pegar só o corpo. Tinha um cara que estava pescando, Nildo, e o cara pegou e deu a ponta do canisso para a mulher. Daí o canisso estava envergado assim,
Olha.
e ela estava segurando na ponta do canisso, cara. Tava na ponta do canisso, e daí a onda batia, tudo, ela não largava. Por fim, a gente conseguiu chegar, pegar e conseguiu tirar aquela senhora ali. Entramos para dentro da furna, né? Tranquilizamos ela e depois conseguimos tirar ela ali. Então foi um acontecimento que, graças a Deus, acabou tudo bem, né? Esse é o que me marcou mais, assim, pela condição, né? Pelo cidadão que estava lá e pela conexão de sorte também que teve essa pessoa,
Pô.
que por não conhecer o local foi lá embaixo. Daí até é bom a gente linkar, e é uma coisa que vocês fazem direto aí, como ápice, como associação, que é o quê? É mostrar o local que tem segurança, né? Para a pessoa estar tirando fotos, para a pessoa estar pegando o melhor lugar para ela caminhar. Então ela foi tirar uma foto, lá veio uma onda, derrubou ela ali. Há um tempo atrás já tinha morrido uma outra pessoa, graças a Deus ela teve sorte naquele dia. Então essa me marcou muito assim, né? E daí tem uma infinidade de outras, né? Tem pessoas que já atendemos duas ocorrências de pessoas que caíram daquela altura ali do morro, e sobreviveram.
Olha só, cara.
Também pegou a pessoa lá embaixo e sobreviveu. Então, cada salvamento tem uma história, né, Elton? A gente fica. Quando acaba tudo bem, assim a gente fica muito feliz, né? E quando acaba mal, a gente tem que absorver ali, tentar tirar aquilo de lição, tentar passar a prevenção para os demais. E quando acaba tudo bem, a gente fica realizado profissionalmente
Pois é.
e agradece a Deus aí, ao universo, por ter dado tudo certo.
Que bom, né, cara? Olha só que. Isso que eu ia te perguntar, né? Que responsabilidade, né? Isso aí não é mensurado pelas pessoas ao redor, assim, que a responsabilidade que fica na mão de vocês em situações como essa, né? Qual que é o nível de energia que é jogada para cima de vocês, né? Como que vive, como que absorve isso e como se manter com a cabeça sã com toda essa pressão que acontece, cara?
A gente tem que estar sempre trabalhando a mente, né? A gente tem que estar sempre bem preparado, né? Mental, né? A tua integridade e a tua saúde física tem que estar muito bem para te dar a melhor resposta. E, infelizmente, tem vezes que a gente não consegue, né, ser efetivo, tem vezes que não dá. E aí tu tem que suportar aquela dor ali, tu tem que vencer aquela mazela e absorver, né? Tentar não ficar com aquilo para ti, porque senão tu acaba sofrendo muito. É um sofrimento que tu não consegue tirar de ti. Então é bem difícil. Alguns momentos a gente conversa, faz esses feedbacks após essas ocorrências, tudo até para conversar isso aí, para colocar para fora, porque tem algumas situações que são horríveis para a gente. A gente pode acertar muitas vezes 99,9 de todas as vezes, de todos os procedimentos. Tu errou 0,001, tu é condenado, e a condenação dos outros muitas vezes nem importa, mas o pior é tu. Tu
É, né?
errar e ou tu não chegar, muitas vezes, tu não consegue te conformar, né? Então isso é bem doloroso, mas a gente tem que ser forte para suportar isso aí.
Ah, então, tá vendo? Isso aí é mais um dos motivos pelo qual eu acredito que não é para qualquer pessoa mesmo. É muito para vocação mesmo. O primeiro perrengue que passar, porque igual a gente fala na vida de guia, que ainda é um negócio bem tranquilo, quando tá tudo certinho, beleza, vai que vai. Mas é um momento que deu errado, é um momento de desaprovação, um momento que você não conseguiu atingir o seu objetivo, que, né, é a pessoa que não é preparada para aquilo, ela vai correr, vai se embora, né? Então, mais um dos motivos pelo qual eu acredito muito em vocação, assim. É certo que às vezes tem gente que vive uma fase naquele âmbito. Ela fala, não, a minha fase agora eu estou sendo isto. Depois eu vou mudar porque o mundo é dinâmico e outras pessoas vão fazer por muito mais tempo aquilo. Tem pessoas que vão passar e vão passar batido porque não é para elas, né? Então, pô, tá aí a minha dúvida respondida nesse quesito. E no outro quesito, é assim. Você tava dando orientação também. Pô, a pessoa tem que se orientar quando tá indo para áreas de ambiente natural. É muito comum, é corriqueiro você ver pessoas, acidentes, assim, coisinha de TikTok, Instagram, vendo reels, de pessoas que foram tirar foto na beira de mar, assim, e tomam um tombo ali, porque a onda vem e dá um tapa na pessoa, a pessoa vai se esfregar nas cracas ali. Mas assim, ó, para quem ouve isso agora, e tem aquela dúvida assim, pô, tem uns aventureiros que gostam de fazer umas trilhas sozinhos, tem gente que gosta de explorar áreas ao ar livre, mas a gente sabe que sozinho não se deve fazer. Mas, porventura, a pessoa vai fazer e tal, e ela venha se perder, ou sofrer algum tipo de acidente, ô Marcelão. Qual que é o protocolo que você pode dar para ela, assim, ou você citar um protocolo, alguma coisa que ela possa se orientar, o que ela deva fazer antes de acontecer qualquer tipo de incidente ou acidente com ela numa atividade?
Olha bem, então, daí a gente. Isso é uma coisa bem complexa, né? Mas se a gente seguir regras básicas, a gente consegue minimizar muito esse tipo de acidente, né? Essa parte, esses acidentes nos esportes de aventura, outdoor aí. O que que acontece? Primeiramente, cara, tu tem que pegar. Se tu vai fazer uma trilha que tu não conhece, vai para um. Entendeu? Vai pegar e vai fazer uma travessia que tu não conhece. Vai ter que pegar e contratar um condutor ecológico, vai ter que contratar um cara que conhece, um cara que é dali, certo? E é um cara que é dali, meu. Pode ser um cara que tem uma expertise gigante, vamos supor, lá do Rio de Janeiro, né? De trilha de lá, no Rio do Boi ele não vai conseguir conduzir bem, igual vocês daí, certo? Então a gente tem que pegar um local, o cara que conhece, certo? Assim tu já ganhou mais do que 80% da tua aventura, certo? Perguntando, indagando, se esse não cara aí, mas assim, ó, mapeando, entrevistando esse cara, sugando toda a sabedoria daquele cara ali, o que ele pode te passar, tu vai conseguir minimizar bastante esse tipo de acidente, né, de te perder naquele local. Automaticamente também, tu tem que estar bem, tu tem que estar bem preparado, mentalmente, o teu corpo tem que estar bem, a resposta do teu corpo tem que estar bem, certo? É um outro fator relevante. Fator também primordial, as condições climáticas, isso é importantíssimo, tá? Tu tem que estar focado nisso aí, tu tem que observar, certo? Com essa combinação de coisas aí, com toda essa junção de coisas, tu minimiza e muito os acidentes. Então, tu vai pegar na praia, tu é um cara que está sempre surfando nos moles. Eu venho lá da Bahia para surfar aqui. Cara, se eu posso ter um briefing contigo, se tu pode me passar a instrução, se eu posso surfar junto contigo ali, a tendência de eu me acidentar vai ser mínima. Se eu vou pegar e vou fazer uma trilha, eu pego e contrato tu, eu vejo o teu know-how. Ah, o cara guia Rio do Boi há 15 anos, o cara tem mais de 100, 150, 200 travessias. Eu minimizo muito isso. Então é isso que a gente tem que ficar atento. Com isso aí, cara, quem segue esse checklist, praticamente é impossível se acidentar, né? Isso aí é bem claro. Praticamente fica impossível, tu não tem espaço, né, para acidentes.
Ah, maravilha. E aí entra numa questão também, assim, que acontece, né? Às vezes a gente vê livros, documentários, filmes, tudo que tem de filme, coisas a respeito de atividade outdoor, já vi na Netflix, já vi em YouTube. E tem muito da galera que tenta se sair sozinho também aí, se aventurar sozinho. Eu mesmo já fiz algumas coisas sozinhos, assim, sozinho, né, no caso. E atividade outdoor, cara, no, acho que uma das recomendações também, né, Marcelo, é, meu, não vá sozinho, né? Procura algum brother que queira acompanhar aí, alguém que você confie, que seja legal, de parceria, porque sozinho, se acontece alguma coisa com você também, não tem nem como você chamar nada, né, assim, chamar um socorro, chamar pedir um auxílio, né, meu?
Isso é perfeito isso aí em tudo. Tu vai nadar sozinho? Não, cara. Né? Avisa ali, pega, vai com outro parceiro, vai com outro colega, tu vai fazer uma trilha, vai fazer uma escala. Sozinho, não. Esses caminhos aí que a gente esses caminhos, o esporte de aventura, todas essas atividades outdoors aí, a gente tem que estar acompanhado, fazer aquele checklist ali que a gente conversou, e dentro daquele checklist tem inúmeras outras coisas que tu vai fazer, né? Tu vai estar com GPS, aí tu vai incrementando ali, mas o básico praticamente é isso aí que a gente passou. Tu tendo aquela linha ali, tu não vai te azarar. Agora, se tu
Perfeito.
pegar e não estar tá preocupado contigo, não se preocupar com a atividade climática, não falar com o cara intrínseco do local, né? O cara que conhece, o cara que tem a expertise do local, tu vai te azarar, né? É difícil. Tu vai pegar um cara, entendeu? Pode ser um cara sensacional, ele vai chegar ali, ele vai ter muito mais dificuldade do que se ele pegar e levar tu para fazer a
É
trilha com ele,
verdade. Ah,
entendeu?
total,
Então,
cara.
né, Newton? Tanto que, pô, isso aí é exigido por lei, né? Graças a Deus a gente tem uns parques aí, hoje a gente precisa ter, né? A maior parte é regrado ter, nas trilhas mais difíceis, tu tá junto com o condutor.
Ah, isso é muito importante.
Porque se não é serviço, imagina se não tivéssemos, né, a presença do condutor no Malacara, no Rio do Boi, nessas outras trilhas todas que a gente tem no Brasil afora. Por isso que a gente veja gente morrer, gente perdida, que vai lá e tem que depender toda a máquina pública, ficar 3, 4, 5, 6, 10 dias na busca, né, por aquela pessoa que está desaparecida.
É verdade, cara.
Então, de uma coisa simples que a gente pode pegar e facilitar, se a gente não faz, depois começa a dar problema, desenvolver problemas em cadeia.
Poxa, e ainda você tá colocando a vida de outras pessoas em risco por causa de uma imprudência, você tá colocando a saúde da sua família em risco, porque vai ficar a gente pneu preocupada com você, né? Poxa, então acho que isso aí é muito importante ressaltar que tem que ter responsabilidade também. Não é porque você tá fazendo uma atividade ao ar livre que você vai menosprezar o local, vai achar que você, porque você já tem uma certa experiência. E é isso que você falou, né, Marcelão? Pô, hoje eu posso dizer assim que eu tô 15 anos guiando, Quando eu era mais novo, eu tinha essa cabeça de que, nossa, agora eu sou fera, aprendi a fazer várias coisas, sei fazer um nó 8 aqui na corda. E agora, com 39 anos de idade, eu tô percebendo que todo dia eu tenho que aprender uma coisa nova. Todo dia eu tô aprendendo uma coisa nova, né, cara? Então, assim, não adianta se achar o bonzão aí que a natureza te bota no seu lugar, assim, né, cara? A natureza te ensina a ter respeito por bem ou por mal, né? Pela dor ou pela inteligência. Eu opto sempre pela inteligência hoje.
Perfeito, perfeito. Isso aí, cara. A gente está vendo. E uma coisa que é bacana é, imagina, quanto mais tu vai adquirindo essa experiência, quanto mais tu vai ficando seguro, né, do que tu é capaz, do que tu pode fazer, mais precaução tu tem. Mais precaução tu tem com a pessoa que tu tá levando contigo mesmo, porque tu sabe que as coisas acontecem. Então, quando tu tá preparado, tu consegue minimizar, e se acontecer, tu vai conseguir sair daquela roubada ali. Na maioria das vezes, tu vai sair tranquilo. Mas a gente tem que. O medo, ele tem que existir, né? O medo, a preocupação, ela tem que estar sempre com a gente, porque ele é o que nos mantém, no final, é o que nos mantém vivo, que nos mantém alerta, em estado de
Perfeito.
atenção.
Maravilha, cara. Daí eu entro nesse âmbito também da questão assim, pô, agora a gente sabe como proceder, o que que os bombeiros fazem, né? Qual que é a importância dos bombeiros na nossa cadeia também do outdoor, a gente saber que tá resguardado e tudo mais. E aí, no campo social, mudando um pouquinho de assunto, mas trazendo também essa importância que tem o Corpo de Bombeiros, não só na parte de outdoor, mas que foi o tema do início ali que eu tava dizendo, que assim, eu vejo vocês fazendo coisas que estão ajudando a melhorar o mundo, não só com resgate, mas sim com ações sociais e tudo mais, assim. Existem alguns projetos que os bombeiros participam, que incentivem, algumas coisas que acontecem voltadas para isso, Marcelo?
A gente tem os nossos projetos sociais, a gente não pode se furtar de fazer isso, né, para a sociedade. A criança, ela adora, né, o Corpo de Bombeiros, ele desperta uma paixão bem grande nas crianças, né, nos jovens. Então, a gente tem que aproveitar esse link e trazer, né, todo esse público, passar para eles a parte da prevenção, do conhecimento de primeiros socorros, de trazer eles para o nosso lado, né. Então a gente tem que pegar e estar com os nossos projetos sociais em campo. Nós temos hoje institucional, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o Bombeiro Mirim, onde a gente pega as crianças de 8 a 12 anos e trabalha com elas nas escolas. A gente faz uns 20 encontros anuais e aí passa tudo, né, Newton? Desde primeiros socorros, né, a prevenção de acidentes em casa, a sinalização de trânsito, salvamento aquático, as precauções, né, com esses acidentes aquáticos, uma gama de matérias a gente passa para o Bombeiro Mirim, inclusive uma criança que passa pelo Bombeiro Mirim, Newton, ela é uma criança que ela tem sorte. Quem dera se a gente pudesse absorver todas as crianças, né, da sociedade, porque ela aprende muita coisa. Né? Hoje aqui em Torres a gente está conseguindo atender só Dom Pedro de Alcântara, o município ali. Inclusive eu quero ver se eu levo eles no Malacara. Né, uma promessa aí da gente para eles conhecerem esse lugar lindo aí.
Já me bota de
Então,
guia aí nessa parada, meu.
vai ter que dar uma aula ali para a gente também, vai ser show de bola. E aí tu veja, cara, a gente consegue passar tudo isso aí para essas crianças, a gente tem um feedback totalmente positivo depois dos pais, dos professores, das crianças que passam pelo Bombeiro Mirim. É um projeto que ele demanda tempo, né, demanda um trabalho com as crianças ali, como eu falei para ti, 20 encontros, né? E a gente leva eles para o quartel também, eles conhecem bastante todos os nossos equipamentos, aprendem muita coisa sobre civilidade. Então é muito importante isso, né, a nível de sociedade, de comunidade. Nós temos também o bombeiro na escola, ao qual a gente vai na escola, faz uma palestra de 2 a 3 horas também. Daí conseguimos abraçar bastante as escolas, porque daí como é rápido, então a gente vai lá e faz uma palestra também bem grande de prevenção de acidentes. A gente aborda agora bastante nas escolas também toda a situação que a gente está passando, né? Passamos, e em outros países ainda os caras lutam com isso constantemente, que é os atentados nas escolas. Então a gente consegue já ter algumas aulas também para preparar essas crianças. Uns mnemônicos facilzinho para eles decorarem, né? Fugir, se esconder, né? Que é o fel e lutar. A gente vai incrementando tudo isso aí, esse jogo para a criança ficar preparada. Né? A gente quer estar tá preparando essa criança para ela prevenir, mas para a hora que se acontecer alguma coisa, ela também saber como se portar, né, diante daquele acontecimento. E aqui, daí nós, como CB Torres, como Quartel de Bombeiros de Torres, a gente tem a nossa Corrida do Fogo, onde a gente também arrecada no final do ano bastante alimentos para as crianças, bastante brinquedos, né, para toda a nossa comunidade carente aqui de Torres. A gente tem essa nossa Corrida do Fogo. Nós temos também outros eventos que a gente faz esporadicamente, que é nas praças, quando tem algum aniversário de município, que a gente vai lá e faz o trabalho com as crianças. A gente faz na Semana da Prevenção, fizemos saídas para os bairros também mais carentes para trocar as válvulas dos registros de gás ali todos também, né? As mangueiras, checamos, fizemos algumas parcerias com algumas empresas que nos fornecem para a gente estar podendo distribuir pessoal mais carente. A gente tem também um projeto que ainda a gente não conseguiu colocar do jeito que a gente queria, nós aqui como bombeiros aqui de Torres, que é o quê? Que é uma escola de salva-vidas, essa que a gente passado ali, que é o quê? É tu pegar e fazer o treinamento regular com quem tem interesse em ser guarda-vidas civis, porque hoje é um bom salário, né? Para a nossa região é um bom salário. É uma coisa que te abre muitas portas. Então, hoje, com 18 anos, tu faz esse trabalho aqui. No inverno, tu pode estar trabalhando em Portugal, pode estar trabalhando na Espanha, volta para cá no verão, volta de novo para lá no inverno. Então, tu consegue viver como guarda-vidas, né? Então, é uma coisa extraordinária também. A gente quer pegar e estar fazendo essa escola aí para preparar, para estar lançando esse jovem no mercado de trabalho, que é uma profissão extraordinária também, a profissão de guarda-vidas, uma profissão que te abre muitas portas. Então a gente que está oportunizando isso aí para os nossos jovens também. A gente tem
Maravilha.
uma praça em Torres também, estamos tentando melhorar ela, sempre para botar a criançada para fazer atividade física nessa Praça dos Bombeiros. E a gente tem bastante ideias, né? Falta muitas vezes é o tempo para a gente poder executar, porque nosso efetivo também não é tão grande, mas a gente está aí, a gente está tentando sempre melhorar a nossa sociedade.
Maravilha, e aí já entrou em total sintonia com a pauta que era os bombeiros além dos incêndios, muito além dos incêndios, né? Tá ali trabalhando com uma sociedade, transformando o planeta Terra num planeta melhor, tá preocupado com pessoas que estão entrando em atividades ao ar livre, preocupadas com o meio ambiente. E aí, Marcelão, pra gente, como a gente tem uma ideia assim de fazer hoje, começo, meio, fim, aqui a gente já tá beirando os 40 e poucos minutos, e aí pra ficar um programa mais. Eu sei que se a gente fosse pegar para conversar mesmo aqui, ia passar horas e horas. Mas para deixar aquele
Sim.
gostinho de quero mais, as pessoas depois vão poder entrar em contato com você para saber mais a respeito dessa profissão, tirar as dúvidas que puderem, porque você vai deixar suas redes sociais. Eu gostaria de fazer a última pergunta, que é para finalizar esse nosso podcast, esse nosso episódio de hoje, para dizer assim, para quais as dicas que você deixa para quem, depois de ouvir tudo isso, para quem deseja entrar para os bombeiros, assim, o que que essa pessoa precisa ter em mente?
Cara, precisa primeiramente fazendo um apanhado geral para depois a gente entrar nessa. Nós brasileiros, né, a gente se ajuda muito, né? A gente é um povo muito fantástico, né? Então eu sempre falo isso aí também, eu gosto sempre de mencionar nas palestras. Eu falo que praticamente nós somos todos bombeiros, né, amigo? Cara, tu é um bombeiro, tu ajuda muita gente, cara. Tu nem imagina como tu ajuda a gente, como tu motiva as pessoas. Então, tu não deixa de estar sempre ajudando. Então, tu é um bombeiro também, cara. E assim, milhares de pessoas aí pelo nosso país todo, espalhadas, né? Sempre tentando ajudar o outro. Acho que 99% da nossa população é assim, né? Ninguém quer o mal do outro. Então, nós somos todos bombeiros, né? E para seguir na carreira, a gente tem que ter esse amor que eu mencionei ali. Tem que ser esse amor, né? De pegar e estar ajudando o outro, de pegar muitas vezes de sacrificar, né? O teu bem-estar. O teu bem-estar, o teu lazer, a tua própria vida, né, cara? Pelo próximo. Então, esse é a base, né? A base da pirâmide para te ser um bombeiro. E aí tu vai começar, tu vai ter que cuidar do teu corpo, tu vai ter que pegar e tá te experiencializando. Pô, tu é um condutor, pá, um condutor, ele já sai, pô, 18 anos, o cara já é condutor, pô, é um cara que tem grande chance de ser um bombeiro. Ele vai estudar, pô, ele já tá ali em loco, ele já sabe fazer nós. Provavelmente ele já tem contato com água, ele vai se dar bem na água se precisar salvar uma pessoa, ele pode ser um salva-vidas. Então tu vai buscando essas experiências e tu vai te transformando. nesse bombeiro. Hoje a gente tem, vou te dizer assim, que eu gosto de estar citando bastante o grupo da Ápice, o grupo de vocês, né? Na verdade, cara, hoje 90% do grupo da Ápice vocês têm uma expertise que é igual à nossa, entendeu? Para resgate em mata, para salvamento aquático, para salvamento em altura, muitas vezes muito maior do que a nossa. Então, quando tudo isso se conecta, né? Quando há conexão, né, disso aí tudo, toda a comunidade ganha. E o bombeiro, então, é isso aí. A gente tem que começar desde pequeno, sonhando com aquilo. Todo sonho, a gente não pode deixar ninguém, ninguém mesmo, pegar e dizer que não, cara, isso aí tu não vai realizar. Não, a gente não. Os sonhos, a gente tem que pegar e ir atrás e realizar os nossos sonhos, realizar, lutar para eles acontecerem. Certo? A gente tem que ensinar bastante as crianças. Eu vejo bastante criança desacreditada nas aulas que a gente dá, né? As crianças desacreditadas. Bah, tu nunca vai ser jogador, tu nunca vai ser um médico. Não, cara, eles vão ser. A gente tem que acreditar, certo? E a gente tem que pegar e incentivar os nossos jovens, as nossas crianças, para eles serem tudo que eles se propõem a serem, certo? Só assim a gente vai ter um mundo melhor, um país melhor. E o bombeiro é dessa mesma forma. Se tu vê que a criança já tem essa ambição, né, o jovem tem que estar incentivando, e ele tem também que buscar esse conhecimento para pegar e realizar esse sonho. Tem uma frase que eu gosto sempre de mencionar, que é do Kent, que ele fala o quê, né? Acredite em milagres, mas não dependa deles, né? Acredite em milagre, mas não dependa dele, né? Faz por merecer. E é isso na nossa vida, em tudo. É na trilha, é no serviço de bombeiro, é no nosso dia a dia. Acredita em milagre, né? Mas não depende deles. Te
Muito bem.
prepara. Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre motivado e motivando os outros. Tu é um grande motivador, cara. Pode ter certeza que tu faz tudo com muito amor.
Oh.
Eu te considero uma pessoa extraordinária. É uma
Poxa,
dádiva
rapaz.
ter tu como amigo,
Pô,
certo?
caramba, vindo de você, meu. Eu sempre falo quanto te respeito aí, quanto eu te admiro aí por essas coisas que vocês fazem, porque você, pela pessoa que você é. Muito obrigado, obrigado pela aula aí, Marcelão. E já aproveitando, quero te agradecer, então. Poxa, tô assim muito feliz de ter tido você aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante para a gente, tão importante para quem pratica atividades ao ar livre, tão importante para mais pessoas conhecerem esses tipos de trabalho que são feitos, trabalhos bacanas que são feitos. Então, sim, te agradecer muito pela participação hoje. Eu vou agradecer já também as pessoas que estão nos ouvindo aqui, que ouviram até agora o podcast. Agradecer todo mundo que tem passado feedback pra gente, que acompanha a gente no Spotify, no YouTube, quem ficou até agora aqui. E vou pedir para quem tem ouvido, quem tem curtido esse nosso conteúdo, dá uma moral lá pra gente no Spotify, seguir a gente lá no Spotify, seguir a gente lá no YouTube, né, assinar o nosso canal, deixar uma avaliação lá no nosso Spotify, é possível avaliar o programa, deixar 5 estrelinhas se gostou, e seguir a gente lá no arroba Rádio Outdoor no Instagram também. E agora, para poder o Marcelão também deixar aqui para poder pessoas entrarem em contato com o Marcelo, como que faz, Marcelão, para encontrar você, encontrar o Corpo de Bombeiros, saber um pouquinho mais de você? Eu quero deixar esse espaço aqui agora para você deixar todos os seus contatos, redes sociais e programas que vocês querem que divulgue aqui. E depois isso eu ponho na descrição do episódio também.
Perfeito, então, vamos lá. Nosso número, né, do bombeiro, para qualquer bombeiro em todo o Brasil, 193, né, para deixar enfatizar bem isso aí. A gente tem que muita gente não sabe o número do bombeiro, né? Então a gente tem que pegar e enfatizar bem. Nesses locais aí a gente tem que, passando para finalizar, sempre estar tá acompanhado de um guia, vamos fazer uma atividade ou de um conhecedor da área, certo? E o meu Instagram é marcelo-193, certo? Marcelo-193. Sirvo aqui no Corpo de Bombeiros Militar de Torres. O quartel é aberto. Chegar aí, quiser falar com o Sargento França, vai ser bem recepcionado pelo pessoal ali. É uma instituição 24 horas, né, a todo vapor, sempre funcionando. E agradecer muito a oportunidade, cara, que tu deu para mim estar aqui representando a minha instituição, representando o meu trabalho. E só te agradecer, e agradecer quem está acompanhando aí o programa, e estou muito feliz. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram. Gratidão.
Ô, Marcelão, eu que agradeço mais uma vez, cara. Acho que a galera deve ter curtido um monte. Depois tem a caixinha lá para galera deixar os comentários. Por favor, fiquem à vontade de deixar esses comentários. E é isso aí, Marcelão. Muito obrigado, então, mais uma vez. E muito obrigado para quem ouviu até agora aqui. E até a próxima na Rádio Outdoor.
Oferecimento da Agência Guia dos Canyons. Atividades ao ar livre nos aparados da serra.